de perfusão contínua de insulina para todos os maiores de 18 anos com diabetes tipo 1. Para além disso, importa garantir que estes dispositivos, a comparticipação destes dispositivos, seja articulada entre os utentes e os clínicos, que abranja a inclusão de diferentes marcas de dispositivos, de forma a permitir um melhor ajuste ao utente e, assim, e também agilizar o processo de aquisição destes mecanismos e a sua disponibilização nas farmácias comunitárias. Portanto, senhoras e senhores deputados, o repto que lançamos é que a Assembleia da República possa estar ao lado de todos aqueles que necessitam de um aumento de segurança e de qualidade de vida e, obviamente, estamos aqui também a reduzir potenciais custos de saúde, assim como reduzir desigualdades sociais. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo, do grupo parlamentar, não é do grupo parlamentar, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, se a melhor doença é aquela que não se tem, a segunda melhor será aquela que não pese na vida de quem dela padece e das suas famílias. E a proposta que a Iniciativa Liberal hoje aqui apresenta pretende exatamente diminuir o peso que a diabetes tem na vida de muitos portugueses e é relativa à bonificação por deficiência do abono de família que tem a particularidade de ser atribuída, independentemente da deficiência em causa, ser ou não uma deficiência incapacitante. Em 2019, a bonificação por deficiência do abono de família era atribuída a crianças e jovens até aos 24 anos e passou a ser atribuída apenas até aos 10 anos. Segundo a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, esta alteração deu-se sem qualquer aviso, discussão ou sequer justificação. O que aqui hoje se propõe é que as crianças e jovens com deficiências incapacitantes e não incapacitantes como a diabetes possam voltar a beneficiar desta bonificação, porque isso ajudará as famílias beneficiárias a tornar a vida destas crianças e jovens mais parecida com as dos demais e para enfrentar as dificuldades que não cessam magicamente quando estas crianças prefazem 11 anos. Quanto às restantes propostas, elas também têm o objetivo de aliviar o peso que a diabetes pode ter na vida dos doentes. A comparticipação de dispositivos médicos, a formação para o uso desses mesmos dispositivos ou o registro que nos permita conhecer os números desta doença ajudam a uma abordagem holística a esta patologia. Tal como a proposta da Iniciativa Liberal, algumas das propostas dos outros partidos foram já apresentadas em sede do Orçamento de Estado. Esperamos que desta vez esta Assembleia aprove estas propostas e faça com que a diabetes pese cada vez menos na vida de tantas famílias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje estão em debate 7 projetos de temas fundamentais para uma resposta adequada às necessidades das pessoas com diabetes, suas famílias e cuidadores, comunidade científica e profissionais de saúde desta área. Permitam-me saudar os mais de 10 mil subscritores da petição Alargamento do acesso gratuito a dispositivos de perfusão subcutânea de insulina, diga-se bombas de insulina, e saúdo também os mais de 4 mil subscritores da petição Quantos Somos com Diabetes Tipo 1. A diabetes tipo 1 é uma doença crónica caracterizada por deficiência de insulina. A doença pode afetar pessoas de qualquer idade, mas ocorre geralmente em crianças ou adultos jovens. Na maior parte dos doentes, as causas do aparecimento desta doença são desconhecidas. A terapêutica com insulina é vital para as pessoas com diabetes tipo 1. Por isso, é muito importante conhecer de forma exata a prevalência e a incidência da diabetes tipo 1 em Portugal. O PS apresenta um projeto de resolução que recomenda a concretização de um registro nacional atualizado, integrado na prática clínica para conhecimento da prevalência da diabetes tipo 1, que permita a aquisição de mais e melhor conhecimento científico sobre a real dimensão da diabetes, que permita um pensamento crítico para uma melhor definição das políticas de saúde relacionadas com a doença. As pessoas com diabetes requerem apoio em diferentes áreas, na prevenção, no tratamento, na reabilitação e na qualidade da prestação de cuidados à pessoa com diabetes. O governo do Partido Socialista tem assumido medidas para que todas as pessoas com diabetes tenham acesso aos cuidados necessários, à sua proteção, ao seu bem-estar. Compreendemos o que representam para os doentes os benefícios dos dispositivos de perfusão contínua de insulina. Vejamos. Até 2006 e até 2016, eram distribuídas gratuitamente 100 novas bombas de insulina a utentes com mais de 5 anos, 30 dispositivos a mulheres grávidas e eram atribuídas bombas de insulina a crianças até aos 5 anos de idade. O despacho de novembro de 2016 veio permitir, para além disso, o acesso de forma progressiva ao tratamento com bombas de insulina a toda a população elegível até aos 18 anos de idade, até ao final do ano 2019. Enquanto que no final de 2015 estavam registadas 1.311 pessoas ao abrigo deste programa, em 2019 eram 3.070 as pessoas registadas neste programa. Durante o ano de 2020 foi aberto procedimento para a aquisição de dispositivos de bombas de insulina para que de forma progressiva seja possível alargar a cobertura a toda a população elegível ao longo dos próximos anos. Foi elaborada uma atualização do plano de cuidados às novas necessidades que permitirá a melhoria deste processo, mantendo o rigor que se exige. Em 2020, foi também elaborado, a pedido do Ministério da Saúde, um levantamento das necessidades de equipamentos e de recursos humanos para melhorar e alargar o rastreio da retinopatia diabética às administrações regionais de saúde. A consulta de diabetes ocular, retinopatia diabética, já existe e é para onde são referenciados os doentes identificados nos rastreios de base populacional. As atribuições destes dispositivos implicam acompanhamento por equipas especializadas e um processo de capacitação e educação prévia dos utentes e das famílias. Não fossem os constrangimentos da pandemia de Covid-19, em 2020 esperava-se um aumento da capacidade global de integrar novos utentes, devido ao aumento do número de dispositivos a colocar pelas equipas dedicadas que existem nos centros de tratamento respectivos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que, na sua maioria, as propostas aqui apresentadas estão em sintonia com as estratégias previstas no Programa Nacional para a Diabetes e já aprovadas em sede do Orçamento de Estado de 2020. Consideramos importante continuar este caminho de melhoria da gestão da diabetes, dos seus fatores de risco e da equidade do acesso. Um caminho realista que, de forma progressiva e não negligenciando a segurança dos doentes, possa atingir, tão breve quanto possível, a comparticipação das bombas de insulina a todas as pessoas com diabetes tipo 1 elegíveis e a prestação de cuidados de qualidade à pessoa com diabetes. E assim, poder o Governo do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuar este caminho de aposta na melhoria dos cuidados de saúde dos portugueses. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Senhor Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, permita-me, antes de mais, saudar os mais 10.800 peticionantes e, inclusivamente, em particular, os peticionantes aqui presentes nas bancadas que, perante injustificada impossibilidade das pessoas com diabetes aceder à comparticipação numa terapêutica inovadora como é o sistema de perfusão contínua de insulina, vêm solicitar à Assembleia da República que legisle no sentido de reconhecer esta comparticipação. Desde logo pelos benefícios e ganhos para o controlo da doença e prevenção das complicações na pessoa com diabetes. Mas também porque as pessoas com diabetes tipo 1 têm, inevitavelmente, que fazer terapêutica com insulina, seja com administrações múltiplas de insulina diariamente, seja por dispositivos subcutâneos de perfusão contínua de insulina, que vulgarmente, como já aqui foi dito, chamamos bombas de insulina. Entendo o PCP que o Serviço Nacional de Saúde deve colocar ao dispor destas pessoas todos e os mais avançados meios tecnológicos que possam responder às suas necessidades. No caso das bombas de insulina, é, pois, da mais elementar justiça que se alargue o acesso a todas as pessoas com diabetes, independentemente da idade, que tenham essa recomendação por parte das equipas de saúde. E se hoje as pessoas com diabetes maiores de 18 anos enfrentam grandes dificuldades para aceder à terapêutica por bomba de insulina, é única e exclusivamente porque o Governo não quer cumprir. Devo recordar, senhores deputados, que a Lei do Orçamento de Estado para 2020, também por proposta de alteração do PCP, no seu artigo 266, veio consagrar o alargamento da comparticipação a 100% ao sistema de perfusão contínua de insulina, a todos os utentes elegíveis para os tratamentos inscritos na plataforma da DGS. Mas, senhores deputados, ficou também determinado no Orçamento de Estado para 2020 que, durante o ano de 2020, o Governo promove o alargamento da disponibilização do referido dispositivo médico a pessoas de diabetes com tipo 1 maiores de 18 anos. Ou seja, para o PCP, as pessoas com diabetes que tenham critérios e indicações para serem tratadas com recurso à bomba de insulina já têm esse direito. O que o Governo deve fazer é cumprir esse direito, motivo pelo qual acompanharemos os projetos que vão nesse sentido. Pensamos, contudo, que devemos responder a outras preocupações e problemas com os quais as pessoas com diabetes estão confrontadas. O acesso às bombas de insulina não é o único problema, é só mais um. Nesse sentido, apresentamos um projeto de resolução que responde às novas exigências que se colocam aos utilizadores das bombas de insulina, tais como a prevenção e o tratamento da retinopatia diabética e do pé diabético. Propomos que se desenvolva um plano de formação específico em colocação de bombas de insulina para todas as equipas multidisciplinares da diabetes no adulto. As pessoas maiores de 18 anos passam agora a ter direito às bombas de insulina, contudo, transitam para a consulta de diabetes do adulto. E verificando-se que agora esses profissionais dessas consultas carecem da formação e treino e colocação nas bombas de insulina, já no que respeita à retinopatia diabética, é a complicação mais frequente nas pessoas com diabetes. É a principal causa de cegueira evitável na população entre os 20 e os 64 anos. Dos dados disponíveis apontam para que metade das pessoas com diabetes nunca tenham ido a uma consulta de oftalmologia ou de ortótica. Por isso, propomos que o Governo proceda ao levantamento dos equipamentos e de profissionais necessários ao diagnóstico sistemático da retinopatia diabética. Sim, já existe, mas é insuficiente. Implemente também com grau de urgência e com base local ao nível dos ACES e das unidades locais de saúde, um programa sistemático de despiste e rastreio do tratamento da retinopatia diabética. Também já existe, mas é insuficiente. Crie consulta de diabetes ocular, que também já existe, mas é absolutamente insuficiente, senhora deputada. E quanto ao pé diabético, é uma outra complicação com grande prevalência na pessoa com diabetes. É que é responsável por 70% das amputações não traumáticas dos membros inferiores. No caso do pé diabético, o seu rastreio sistemático e a implementação de medidas protetoras do pé são fundamentais. Levam à diminuição acentuada do número de amputações dos membros inferiores, obtendo-se evidentes ganhos de saúde e da qualidade de vida. Por isso, propomos também ao Governo que proceda ao levantamento dos equipamentos e dos profissionais necessários ao programa sistemático de despiste e rastreio do tratamento do pé diabético. Já existe, mas é absolutamente insuficiente. Implementa com grau de urgência, implementa também com base local nos ACES e nas unidades locais de saúde um programa sistemático de despiste e rastreio do tratamento do pé diabético e disponibilize nos agrupamentos de centros de saúde e nas unidades locais de saúde, pelo menos um podologista. É quase inadmissível que hoje não possamos ter o acesso a um podologista fundamental para tratar o pé diabético, para prevenir as consequências do pé diabético, e nomeadamente articulado com a restante equipa multidisciplinar de diabetes. Podem as pessoas com diabetes contar com o PCP na defesa e proteção da sua saúde. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
discutimos hoje